voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: vacina contra o coronavírus.
Avião que vai trazer 2 milhões de doses para o Brasil parte amanhã para a Índia. Gabriela Noronha.
A expectativa é que vacinas cheguem aos estados 5 dias depois da aprovação de uso emergencial pela Anvisa. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E Ministério da Saúde e Anvisa alertam para golpes e suposta venda de vacinas falsificadas.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Atendimento dentário de graça para milhões de brasileiros.
Programa de Saúde Bucal do SUS completa 20 anos. Mara Kenup.
O SUS oferece 50 procedimentos odontológicos.
Prorrogado prazo para o reembolso de passagens aéreas. Carla Vatier.
O passageiro que adiar a viagem programada até outubro deste ano não vai pagar multas caso aceite deixar o valor pago como crédito para uma futura utilização com a mesma empresa aérea.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O voo que vai trazer da Índia as vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, aquelas conhecidas como vacinas de Oxford, foi adiado.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. Qual é a nova data de decolagem do voo?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. O voo que vai buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca na Índia foi adiado por questões técnicas em um dia e vai partir na noite de amanhã.
Gabriela, existe uma previsão para a chegada desse voo de volta ao Brasil?
Olha, o Ministério da Saúde ainda está avaliando a data de retorno. De acordo com o andamento dos trâmites da operação de logística feita pelo governo federal em parceria com a companhia aérea, o pouso está previsto para ocorrer no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A previsão, inclusive, é que daqui para frente, grandes quantidades de vacina sejam transportadas do exterior para o Brasil e também entre os estados. Para se antecipar a essa demanda, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou esta semana o transporte de vacinas refrigeradas com gelo seco na cabine de passageiros das aeronaves.
E, Gabriela, o que tem definido já sobre a distribuição dessas vacinas para os estados?
Gabriela, depois da chegada das doses que vêm da Índia, a expectativa é pela autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por atestar a segurança e a eficácia do imunizante. Depois da liberação da agência, o Ministério da Saúde estima que as vacinas chegarão aos estados em 5 dias.
E existe uma previsão de quando pode sair a liberação da Anvisa, Gabriela?
Olha, a Anvisa enviou hoje ofícios para a Fiocruz e para o Instituto Butantan, que são os laboratórios que estão produzindo vacinas no Brasil. A agência voltou a solicitar dados que os dois laboratórios devem enviar para completar a análise e conclusão dos pedidos de uso emergencial das vacinas destes institutos. No processo do Butantan, a análise de cerca de 40% dos documentos está concluída. No caso da Fiocruz, são cerca de 32%.
E já tem alguma definição sobre como é que vai ser a vacinação?
Gabriela, segundo o Ministério da Saúde, 5 milhões de brasileiros serão vacinados no primeiro momento. Desses, 2 milhões receberão a primeira dose da vacina da farmacêutica AstraZeneca produzida pela Fiocruz. Outros 3 milhões de pessoas receberão 2 doses da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. A primeira na semana que vem, a segunda 21 dias depois. As vacinas serão distribuídas com 3 critérios. Primeiro, idosos que moram em instituições de longa permanência. Na segunda fase, devem ser imunizados 70% dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente. Até abril, devem ser vacinados os profissionais da educação. E olha, Gabriela, um aviso importante. O Ministério da Saúde esclarece que não realiza agendamento para aplicação de nenhum tipo de vacina e nem envia códigos para celular dos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, o Ministério alerta que, ao receber uma solicitação de cadastro, o usuário não deve fornecer seus dados e deve denunciar as autoridades competentes.
Agora, Gabriela, a Anvisa também fez um alerta sobre vacinas falsificadas. Qual é a orientação da agência?
Exatamente. A Anvisa informou que tomou conhecimento de que vacinas falsificadas contra a Covid-19 são oferecidas em sites e também a partir de mensagens enviadas pelas redes sociais. Segundo a agência, os criminosos prometem, inclusive, entregar o produto depois de registrado no Brasil. A Anvisa reforça que, até o momento, não existe nenhuma vacina contra a Covid-19 registrada ou autorizada para uso emergencial no país. Sem essas autorizações, o medicamento não pode ser vendido à população, porque pode oferecer risco à saúde dos consumidores. Então, quem souber de casos de venda de vacinas falsificadas deve entrar em contato com a Anvisa pelo telefone 0800-642-9782. Segundo a Anvisa, a Polícia Civil investiga os casos. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
E um avião da Força Aérea Brasileira, o KC-390, pousou em Manaus com mais de 8 toneladas de equipamentos em apoio à Operação Covid-19.
Foram levados material hospitalar, camas, cilindros de oxigênio, macas e barracas. Tudo para equipar o hospital de campanha da capital do Amazonas.
O governo está desenvolvendo uma série de ações para ajudar o estado, que está em alerta por conta do aumento de casos do novo coronavírus.
E para garantir atendimento dentário a milhões de brasileiros, há 20 anos foi criado o Programa de Saúde Bucal do SUS.
Hoje, as equipes atendem 80 milhões de brasileiros.
E o governo vem aumentando os investimentos no programa para incluir mais 40 milhões de pessoas.
Os brasileiros passaram a contar com tratamentos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir da década de 2000, com a criação da Política Nacional de Saúde Bucal, como a autônoma Valquíria Ferreira, de 29 anos.
Fiz alguns procedimentos dentários e todos ocorreram muito bem, com muito sucesso, me trataram com muita educação.
Hoje, o SUS oferece 50 procedimentos odontológicos. O dentista do SUS, Maurício Basso, conta quais são os mais procurados.
São aqueles relacionados às consequências das principais doenças bucais, como a doença cárie e a doença periodontal. Então, nós tentamos atuar no SUS em todas as fases da doença, desde a prevenção de se evitar que a doença se instale e, finalmente, passando pela reabilitação.
A coordenadora geral de saúde bucal, Caroline Martins, explica que no ano passado, para reforçar o atendimento, o Ministério da Saúde habilitou mais de 2.700 equipes de saúde bucal.
Para justamente a gente aumentar a oferta de cuidado em saúde bucal gratuito e universal pelo SUS. A gente teve também um aumento de 10% do custeio do recurso federal que é repassado para essas equipes. A gente repassou também 15 milhões de reais para aquisição de cadeiras odontológicas para todas as novas equipes.
Por ano, o governo federal investe 90 milhões de reais em serviços dentários. Reportagem Mara Kenupi.
A pandemia do coronavírus fez muita gente mudar de planos e cancelar viagens.
No ano passado, uma lei deu aos viajantes o direito de suspender a passagem sem o pagamento de multa.
Em troca, o turista recebe um crédito que pode ser usado futuramente, inclusive para comprar um bilhete para outra pessoa.
Agora, o governo aumentou o prazo e os turistas podem usar o benefício para viagens programadas até outubro deste ano.
A regra agora vale por mais 10 meses. O passageiro que adiar a viagem programada até outubro deste ano por causa da Covid-19 não vai pagar multas caso aceite deixar o valor pago como crédito para uma futura utilização com a mesma empresa aérea. A companhia tem prazo de 7 dias para conceder o crédito depois da solicitação do passageiro. E o valor deve ser igual ou maior que o da passagem aérea. O consumidor vai poder usar o crédito em prazo de no mínimo 18 meses e vai poder inclusive usar o valor para comprar passagem aérea para outra pessoa. A professora Cristiane Soares precisou adiar uma viagem com as amigas e ficou satisfeita com a solução encontrada.
Éramos 4 amigas e a gente decidiu fazer uma viagem para Buenos Aires. O nosso embarque seria dia 18 de março. Porém, uns dias antes, o governador soltou um decreto que proibia algumas coisas, então a gente já ficou com receio de ir. Decidimos não ir. Então, algumas vão pegar um reembolso, isso agora no final de 2021 e outras deixaram de crédito na empresa para uma futura viagem.
O passageiro que decidir cancelar a passagem e optar pela devolução em dinheiro estará sujeito a multas contratuais. A devolução poderá ser feita em até 12 meses, com atualização do valor pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A tarifa de embarque deve ser devolvida integralmente, mesmo que a passagem seja do tipo não reembolsável. Reportagem, Carla Vatier.
Desde novembro, mais de 52 milhões de brasileiros usam o Pix, o novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas do Banco Central.
Mas os próximos meses prometem novidades, como a ampliação do Pix para outros serviços.
E o Banco Central deve lançar ainda o Open Banking, um modelo que vai facilitar a vida de quem precisa utilizar os serviços de diversas instituições.
Hoje, quase ninguém mais precisa ir aos bancos para transferir dinheiro ou pagar contas. Tudo é feito em segundos, de qualquer lugar, pelos aplicativos das instituições financeiras. Com a estudante Jéssica da Costa, é assim.
Tudo pelo celular, não tenho mais paciência para ir para banco, enfrentar fila, essas coisas. Fico no passado.
A tecnologia hoje, na palma da mão, tem sido cada vez mais requisitada pelo sistema financeiro. O Pix, por exemplo, que foi lançado em novembro do ano passado, já vai ganhar novas funcionalidades. Hoje, o Pix permite a transferência de dinheiro de forma rápida, 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados. Já movimenta cerca de 6 bilhões de reais por dia. Em breve, o sistema vai contar com as modalidades Pix Cobrança, que permitirá que comerciantes imprimam QR Codes para receber pagamentos, inclusive para datas futuras. O Saque Pix, que torna possível sacar dinheiro em um estabelecimento comercial, e o Pix Garantido, que vai permitir parcelar compras a exemplo de um cartão de crédito, como explica o especialista em economia e finanças, Vinícius Machado.
Eu, como correntista, não tenho dinheiro na conta, eu fico negativo na minha conta, eu utilizo o meu limite. Então é dado como um crédito certo, já que se a pessoa não tiver saldo, ela vai ficar devendo no banco, mas para aquela pessoa que ela mandou esse dinheiro, a pessoa vai receber.
Este ano, o Banco Central também deve lançar o Open Banking para estimular a competitividade entre as instituições. O novo sistema vai permitir que os dados financeiros dos correntistas de um banco sejam compartilhados com outros. Segundo Mardilson Queiroz, consultor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, a partir disso, o correntista vai ter acesso a produtos e serviços de vários bancos em uma plataforma unificada e escolher aqueles mais vantajosos.
Ela pode, no limite, montar o seu próprio banco no sentido de que eu quero conta corrente com o banco A, mas eu quero o empréstimo do banco B e quero fazer investimento com a instituição C. E isso ela tem de forma integrada como se um banco único fosse.
No Open Banking, as informações compartilhadas pelos bancos deverão ser autorizadas pelos correntistas. Reportagem, Anne Zanetti.
Já está na hora de pesquisar e comprar a lista de material escolar do filho.
E daqui a pouco você vai ouvir dicas da Secretaria Nacional do Consumidor para os pais garantirem seus direitos.
O contribuinte que teve a declaração retida na malha fina já pode fazer a contestação pela internet, sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal.
O primeiro passo é acessar o sistema e-defesa para preencher o formulário de impugnação.
Depois, o contribuinte deve entrar no ECAC, abrir um dossiê digital de atendimento e juntar a documentação exigida.
O passo a passo você confere na página da Receita Federal na internet em gov.br/receitafederal.
O Enem é a porta de entrada para o ensino superior.
Com um exame que vai ser realizado nos dias 17 e 24 de janeiro, é possível conseguir uma vaga numa universidade pública por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Concorrer a bolsas em faculdades particulares do ProUni, o programa Universidade para Todos, e também ter acesso ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Outra possibilidade é usar as notas do Enem para cursar uma faculdade em Portugal.
Nesta semana foi fechado um convênio com a Universidade Nova de Lisboa.
Agora, 51 instituições portuguesas aceitam os resultados do exame, no chamado Enem Portugal.
Os convênios não envolvem transferência de recursos e não prevêem financiamento estudantil pelo governo brasileiro.
Volta às aulas é também período de ficar de olho na lista de materiais escolares.
E a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, dá algumas dicas para ajudar os pais a fazerem as melhores escolhas e a terem os direitos respeitados.
A pandemia deixou o orçamento da operadora de caixa Gisele Couto dos Santos, de Alto Paraíso, em Goiás, mais apertado. Por isso, para a volta às aulas presenciais do filho, ela optou por comprar apenas o básico de material escolar.
Tem os livros didáticos, caderno, lápis e borracha. E é isso, assim, e o que for precisando no decorrer do ano, eu vou comprando de acordo com a necessidade.
Numa época de incertezas, a Secretaria Nacional do Consumidor está atenta aos pedidos de materiais escolares com o início das aulas. Itens como produtos de higiene e limpeza, que são de uso coletivo, não devem estar na lista. As instituições de ensino também não podem exigir marcas ou papelarias específicas para a compra do material, a não ser que os artigos não estejam à venda no comércio, como apostilas e uniforme. Outra recomendação é negociar com a escola a entrega parcial do material escolar, como explica Juliana Domingues, secretária nacional do Consumidor.
Os pais podem sempre negociar diretamente com as instituições de ensino se eles poderiam ou não entregar parcialmente esse material, considerando a necessidade do bimestre. Então, nós recomendamos que, nesses casos, os pais entrem em contato com as instituições de ensino para avaliar essa possibilidade, que pode, eventualmente, também gerar uma redução dos custos que são esperados para o começo do ano.
Materiais como livros podem ser reaproveitados. Livros novos só podem ser exigidos se a versão tiver sido atualizada. Caso o consumidor se sinta prejudicado, a orientação é procurar o PROCON mais próximo. E em tempos de coronavírus, outra dica é agendar as compras com o estabelecimento ou realizar as compras online. Reportagem Luana Karen.
Aprender o beabá de forma divertida.
Esse é o objetivo do aplicativo Grafogame, lançado em novembro pelo Ministério da Educação.
O jogo ajuda os pequenos na hora de conhecer as primeiras letras, palavras e sons.
A ideia é que pais e professores usem como ferramenta de apoio para a alfabetização.
E mais de 300 mil pessoas já baixaram o aplicativo.
Reconhecer o som da linguagem, as letras e formar as primeiras palavras. Para ajudar neste aprendizado, que faz parte do desenvolvimento infantil, o Ministério da Educação lançou, em novembro do ano passado, o aplicativo Grafogame Brasil. O jogo, desenvolvido na Finlândia e usado em mais de 30 países, apresenta de forma lúdica as primeiras vogais, consoantes, sílabas, tudo para ajudar no processo de alfabetização. O aplicativo pode ser usado pelos professores ou mesmo em casa, com a ajuda dos pais. E em tempos de pandemia, muita gente já está aproveitando essa ferramenta. Segundo o MEC, quase 320 mil pessoas baixaram o aplicativo em menos de 2 meses de funcionamento, como explica Thalita Lemes, coordenadora geral de programas de alfabetização do Ministério.
Nunca tivemos na história do aplicativo no mundo um país que atingisse 300 mil downloads em um espaço tão curto de tempo. E o resultado é extremamente positivo, principalmente pelo feedback que recebemos dos próprios pais, das próprias crianças e professores, né? Trata-se de uma ferramenta de apoio pedagógico e não se trata de substituição do professor.
O ambiente virtual é voltado para crianças de 4 a 9 anos. É possível criar um avatar com o nome da criança e passar por várias fases que remetem ao universo infantil. A coordenadora Thalita Lemes explica que a dificuldade vai avançando conforme as etapas do jogo.
Elas aprendem as letras e cada som de cada letra. Depois ela começa a juntar sílabas e ouvir os fonemas das sílabas, ouvir até formar, chegar nas fases mais avançadas.
O Grafogame faz parte do Tempo de Aprender, o programa de alfabetização do MEC. Para que mais crianças possam ter acesso, o jogo é gratuito e funciona mesmo sem internet. Depois de baixado para o celular ou computador, não precisa mais de conexão. O jogo está disponível nas lojas virtuais. Reportagem Graziela Mendonça.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
207.095 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.339.703 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.324.294.
O valor bruto da produção agropecuária, índice que mede o desempenho do setor, bateu recorde no ano passado.
Foram mais de 870 bilhões de reais de faturamento, um crescimento real de 17% em relação ao ano passado.
Foi o maior valor dos últimos 32 anos.
Entre os destaques estão milho, soja, carne bovina e carne suína.
Os principais motivos para o resultado foram os preços dos produtos no mercado interno, as exportações favoráveis para grãos e carnes e a produção da última safra.
Os estados que lideraram a produção foram Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Você já ouviu aqui na Voz do Brasil sobre as funcionalidades do portal gov.br, que digitalizou 1.000 serviços do governo para os cidadãos.
E em breve esse portal vai ser renovado, tornando ainda mais fácil e intuitiva a navegação.
Um protótipo já foi testado com bons resultados.
O teste de uma proposta de melhor organização dos serviços oferecidos ao cidadão foi feito sem que os usuários do portal soubessem qual era o atual e qual era o protótipo. Foram lançadas ao público situações corriqueiras, como, por exemplo, no caso de dar entrada na aposentadoria, registrar um filho que nasceu ou o acesso a benefícios em caso de morte na família. Foram avaliadas formas de manter o portal mais intuitivo e acessível, como explica a coordenadora geral de transformação governamental da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, Fernanda Machiavelli.
Tornar o portal cada vez mais aderente às necessidades das pessoas, a gente precisava escutar o usuário na sua diversidade. E a gente espera que em breve todos possam ter acesso ao portal ainda mais adequado.
A Bárbara Laiza, que é servidora pública da Anvisa, participou dos testes. Ela precisava simular a busca por um emprego e gostou da rápida resposta do portal.
O meu feedback foi que foi muito fácil encontrar quais serviços seriam úteis a essa mulher e a arquitetura de informação como todo o site estava bem estruturada.
E a ideia com o novo portal é aumentar a eficiência dos serviços ao cidadão, como explica o diretor do Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos da Secretaria de Governo Digital, Joelson Veloso Júnior.
Uma melhor navegação e que os conteúdos do gov.br, sejam notícias ou serviços, sejam ainda mais úteis para o cidadão brasileiro.
O portal único do governo federal atende hoje 20 milhões de usuários por mês e oferece 3.900 serviços ao cidadão, como carteira digital de trânsito, carteira de trabalho digital. Tudo que o cidadão precisa encontrar de serviço de governo está no gov.br, que reúne hoje 81 portais do governo. 63% dos serviços do governo federal já são digitais e a meta é chegar aos 100% ao final de 2022 por meio da estratégia de governo digital. Reportagem Daniele Popov.
A Operação Verde Brasil 2, de combate a queimadas e incêndios na floresta amazônica, já chegou a mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais em multas e termos de infração aplicados.
Já foram realizadas mais de 67 mil inspeções, patrulhamentos navais, terrestres e aéreos.
Com mais de 329 mil metros cúbicos de madeira, mais de 470 quilos de drogas e 123 mil armas e munições apreendidas.
Ministério do Turismo quer ouvir a opinião dos brasileiros sobre a retomada de viagens no país.
Para isso, começou hoje uma pesquisa para conhecer e analisar a opinião do público quanto à expectativa de viajar a lazer nos próximos meses e a percepção de segurança dos viajantes durante a pandemia de Covid-19.
As informações vão servir de base para a tomada de decisão do setor turístico e para ações do governo no desenvolvimento do turismo brasileiro.
E você pode participar da pesquisa. É só acessar a página do Ministério do Turismo em gov.br/turismo.
O questionário é anônimo e leva 2 minutos para ser respondido.
Os resultados devem ser divulgados a partir de março.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski fixa prazo para que estados informem estoque de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid-19.
Conselho Nacional de Justiça e PNUD buscam profissionais para implantação do programa Justiça 4.0.
Presidente do STJ rejeita pedido do município de Porto Alegre para interromper aluguel social de famílias da Ilha do Pavão.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal deu 5 dias de prazo para que os estados informem os estoques de agulhas e seringas.
A decisão foi tomada após o STF receber informações do Ministério da Saúde. Patrícia Portales.
O Ministério da Saúde informou que os insumos são comprados pelos estados e municípios e, segundo as secretarias de saúde, há agulhas e seringas suficientes para começar a vacinação dos 4 grupos prioritários. No entanto, o Ministério destacou que 5 secretarias não repassaram os dados sobre os estoques. Lewandowski determinou que os estados informem a quantidade de insumos existente e qual parcela será destinada à vacinação contra a Covid-19.
O Conselho Nacional de Justiça e o PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, recebem inscrições para o Programa Justiça 4.0.
O objetivo é contratar profissionais para o desenvolvimento de estratégias a partir de tecnologias para facilitar a prestação de serviços pela justiça no país. Anderson Arco Verde.
O Programa Justiça 4.0 é fruto de uma parceria entre o CNJ e o PNUD. Estão abertas vagas para profissionais de áreas como ciência e engenharia da computação, sistema de informação, desenvolvimento de sistemas e gestão em tecnologia da informação. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de janeiro. Também há uma vaga para a área de comunicação, com inscrições abertas até o dia 28 de janeiro. Para mais detalhes, basta consultar o site do PNUD.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de ônibus de São Paulo a pagar R$75 mil de danos morais coletivos por desrespeitar a cota de empregados com deficiência ou reabilitados do INSS.
Segundo o Ministério Público, a empresa tem 1.308 empregados. Pela legislação, 66 deveriam ser reabilitados ou ter deficiência, mas foram identificadas apenas 18 vagas destinadas à reserva legal.
A empresa alegou ter dificuldade de encontrar profissionais nessas condições para cumprir a cota.
Mas o ministro que relatou o caso afirmou que ela não demonstrou a real impossibilidade de seguir o que determina a legislação.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou um pedido do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para interromper o aluguel social a famílias que moravam na Ilha do Pavão.
Elas foram desalojadas em 2017 devido a conflitos entre traficantes. Fátima Uchoa.
O município de Porto Alegre pediu a suspensão de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que o obrigou a pagar o aluguel social no curso de ação civil pública movida pela Defensoria Pública. Os pagamentos deverão ocorrer até que as famílias sejam realocadas em novas residências. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o município não demonstrou de modo preciso e inequívoco a alegada grave lesão à economia pública, nem de que forma a manutenção da decisão impugnada traz causa à administração pública.
Em São Paulo, o restaurante terá de indenizar cliente por comentário homofóbico em site de avaliações.
A postagem foi feita pelo proprietário após o cliente destacar pontos positivos e negativos do estabelecimento. Fábio Ruas.
Segundo o processo, o proprietário respondeu às críticas relacionando as observações ao fato de o cliente pertencer à comunidade LGBT. O juiz que analisou o caso afirmou que ele expôs a orientação sexual do cliente de forma inadequada e desnecessária. O restaurante e o proprietário foram condenados a pagar R$10 mil de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 7 estados correm o risco de não ter seringas para começar a vacinação contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Sancionada a lei que prevê pagamento por serviços ambientais. Senador cobra votação pela Câmara de projeto que garante maior proteção a vítimas de crimes sexuais. Boa noite. 7 estados correm o risco de não ter estoque suficiente de seringas para começar a vacinação contra a Covid-19. A informação foi passada pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal, a pedido do partido Rede Sustentabilidade. A reportagem é de Marcela Cunha.
7 estados podem não ter a quantidade necessária de seringas para dar início ao plano de imunização contra a Covid-19. Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina. É o que consta em um documento enviado pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal, assinado pelo ministro Eduardo Pazuello. A prestação de contas atende a um pedido da Rede Sustentabilidade. O líder da sigla no Senado, Randolfo Rodrigues, do Amapá, anunciou que irá requisitar o planejamento do governo para garantir o estoque adequado.
Mentiram aos brasileiros quando disseram que possuíam estoques. Iremos requisitar que o Ministério da Saúde, em 48 horas, informe as medidas que estará tomando.
O vice-líder do governo no Congresso Nacional, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, ressaltou que novas unidades já foram encomendadas.
Temos comprado, adquiridas 350 milhões de vacinas. O Ministério já possui mais de 60 milhões de seringas e já tem mais encomendadas. Então, a partir ainda deste mês de janeiro, a vacina começará a ser aplicada nos grupos de risco.
O governo federal já solicitou 60 milhões de seringas e agulhas aos 3 laboratórios que produzem o insumo no Brasil.
Após o anúncio do Ministério da Saúde, no entanto, as secretarias de saúde de 6 destes estados rebateram na imprensa as informações e disseram ter quantidade suficiente de agulhas e seringas para iniciar a vacinação contra a Covid-19. Apenas a Paraíba confirmou que seu estoque está abaixo do que precisa para vacinar a população prioritária estipulada no plano de vacinação. O senador que apresentou a proposta de autonomia do Banco Central comemorou a eleição do presidente do BC brasileiro como o melhor do mundo. Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o prêmio é motivo de orgulho e mais uma razão para o Congresso Nacional assegurar as condições de independência para o banco. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Plínio Valério diz que o reconhecimento dado pela revista The Banker ao presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, como o melhor do mundo, deve ser entendido como um estímulo para a aprovação da autonomia da instituição. O senador do PSDB do Amazonas diz que o Congresso Nacional deve aproveitar o momento para dar uma sinalização aos investidores.
A eleição do Roberto Campos, né, como o melhor banco central do mundo é muito bom é motivo de orgulho mesmo para o Brasil, porque isso quer dizer que os investidores externos, internos, podem ter a segurança agora de que há uma boa gestão e eles passam a confiar, e confiando os investimentos virão.
Plínio Valério diz que a proposta dele, que cria mandatos fixos para a diretoria do Banco Central, vai reafirmar os compromissos da atual gestão.
E a gente tem que fazer com que esse projeto seja votado, sim. Não tem esse negócio de dizer, o presidente da Câmara não vai colocar em votação. Eu tenho que respeitar o Senado. Nós temos que nos fazer respeitar, exigir que se vote. Sim ou não, perca ou ganha, mas tem que se votar. É motivo de alegria para todos nós e reforça o nosso projeto de autonomia do Banco Central.
O projeto de lei de autonomia do Banco Central já foi aprovado no Senado e aguarda a votação na Câmara. O objetivo central é blindar as decisões do banco de interferências externas.
A inflação no Brasil, medida pelo IBGE, foi fechada em 4,52% no ano de 2020. A meta do governo era de 4%. Para 2021, a meta do governo federal é de 3,2%, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou em sua última participação na comissão que acompanhou as ações do governo contra a Covid-19 que a inflação de 2020 está relacionada ao auxílio emergencial, que deu mais poder de compra a grande parte da população.
Se olharmos a inflação, ela ainda não é uma alta generalizada de preços, que tecnicamente a gente chama de inflação. Aumentos setoriais e, por enquanto, transitórios.
Mas, para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, os aumentos prejudicam exatamente a parcela mais pobre da população.
A inflação tem se concentrado mais fortemente na área dos alimentos, na área das bebidas e na área dos combustíveis. Portanto, pesando violentamente para aqueles que são mais pobres.
A meta de inflação pretendida pelo governo para 2021, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de 3,2%.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê o pagamento por serviços ambientais. A proposta incentiva a proteção de áreas de preservação e foi aprovada pelo Congresso em dezembro. Repórter Yara Farias Borges.
Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com vetos, a lei remunera quem conservar áreas de preservação. Em nota, a presidência registrou que o pagamento por serviços ambientais depende da comprovação das ações feitas. A lei vai proteger áreas importantes para o abastecimento público de água e corredores ecológicos. Ao relatar a matéria no Senado, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que a política vai contribuir para implantar uma economia verde no país.
Esse assunto ele tem grande relevância não só para ambientalistas. Esse relatório foi construído de forma coletiva, de forma democrática. Nós ouvimos tanto representantes de produtores como ambientalistas.
E o senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, também considerou fundamental a contribuição do Estado.
Representa o início de uma participação do governo pela compensação por esses serviços ambientais prestados pelo produtor.
Quem estiver inadimplente com órgãos ambientais não poderá receber por serviços ambientais prestados.
Uma proposta que garante atendimento digno às vítimas de crimes sexuais aguarda o retorno das atividades legislativas para ser votada na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado pelo Senado em dezembro do ano passado. Repórter Lara Kinue.
A matéria foi aprovada pelos senadores no dia 9 de dezembro e agora aguarda o fim do recesso parlamentar para ser votada pelos deputados. De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a proposta garante a proteção da integridade física, psíquica e emocional das vítimas e impede que essas mulheres sejam revitimizadas pelo sistema de justiça. Contarato destacou que o Estado deve exercer o papel de agente de acolhimento e não pode permitir que essas vítimas sejam culpabilizadas ou desacreditadas.
E aí você vem numa sala de audiência onde essa vítima de um crime
crime hediondo deveria ser acolhida pelo Estado, ela ali é revitimizada. Ela é obrigada a lembrar daquele bárbaro crime e ainda coagida a acreditar que ela foi culpada por aquele bárbaro crime.
Na justificativa do projeto, Contarato lembrou dois casos em que o judiciário brasileiro falhou com as vítimas. O assassinato de Ângela Diniz, que teve seu estilo de vida utilizado como argumento para atenuar a culpa do assassino, e o interrogatório de Mariana Ferrer, vítima de estupro que foi humilhada pelo advogado de defesa em audiência, sem interrupção ou repressão por parte do juiz e do promotor de justiça.
Seguem até amanhã as inscrições do ProUni, que oferece 162 mil bolsas em faculdades particulares. Para pessoas com famílias que tenham renda bruta de até um salário mínimo e meio, são 77 mil bolsas integrais, com desconto total da mensalidade. Pessoas que estudaram todo o ensino médio na escola pública ou em escolas particulares como bolsistas integrais e as famílias tenham no máximo 3 salários mínimos de renda bruta, também podem participar da seleção de bolsas do ProUni. O programa também é aberto para professores de escolas públicas e pessoas com deficiência. Para mais informações sobre o ProUni, acesse prouniportal.mec.gov.br. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares defendem apoio financeiro para agricultores brasileiros.
Deputados querem ampliar acesso ao benefício de prestação continuada.
Projetos votados na Câmara garantem recursos para combate à pandemia.
Boa noite. Vários dos projetos aprovados pela Câmara em 2020 tiveram como foco o combate à pandemia provocada pela disseminação do coronavírus. Esse objetivo dominou a apreciação das proposições pelo plenário.
A matéria da repórter Paula Bittar traz uma retrospectiva de algumas propostas aprovadas pelos deputados no último ano e que visam garantir a saúde dos brasileiros ou proteger a economia dos efeitos da Covid-19.
Garantir os recursos para que o governo pudesse combater a pandemia também foi um dos principais trabalhos do parlamento em 2020. E como era uma guerra que se lutava e, infelizmente, ainda se luta, a proposta, que tinha como objetivo liberar os gastos para o combate à pandemia, foi apelidada de PEC do Orçamento de Guerra. A proposta, que depois virou emenda constitucional, permitiu a separação do orçamento referente aos gastos com o combate ao coronavírus do Orçamento Geral da União. Foi criado um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da pandemia. Assim foram permitidos processos mais rápidos para compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços. Durante a votação do texto na Câmara, o relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deu alguns exemplos do uso prático da proposta.
Eu falava sobre o credenciamento de novos leitos de UTI e nós sabemos que esses recursos também só serão possíveis de serem destinados para todos os estados do país que têm hospitais públicos estaduais, como também para os hospitais públicos municipais, porque essa PEC vai possibilitar o espaço fiscal necessário para o governo conceder esses investimentos.
E por falar em recursos para estados e municípios, uma outra proposta aprovada pela Câmara em 2020 ajudou governadores e prefeitos a enfrentarem a pandemia. Num momento em que as mortes no país ainda somavam 8 mil e os infectados 115 mil, e sabia-se que o pior ainda estava por vir, os deputados aprovaram um projeto para destinar a ajuda de 125 bilhões de reais para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Em troca, os estados e municípios precisavam congelar os salários dos servidores, com exceção dos servidores civis e militares dos setores de saúde e segurança pública. Os deputados mudaram esse texto e buscaram também proibir o congelamento de, entre outros, trabalhadores da educação, da assistência social e da limpeza pública e agentes socioeducativos. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a exceção e, com isso, estão proibidos quaisquer aumentos salariais para servidores públicos nos estados e municípios até 31 de dezembro de 2021,
menos quando forem derivados de decisão judicial definitiva ou de lei anterior à decretação do estado de calamidade pública. Além de destinar recursos para reverter os danos à economia e tentar garantir o sustento aos mais prejudicados pelo isolamento, as propostas aprovadas em 2020 pela Câmara também buscaram atacar diretamente a doença, reduzir sua transmissão, garantir proteção aos trabalhadores da saúde e à população em geral e assegurar um tratamento e uma vacinação eficiente para os brasileiros. Por exemplo, foi aprovado um projeto estabelecendo prazo acelerado para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize a importação e a distribuição de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia. Para serem autorizados no Brasil, os produtos precisariam ter sido autorizados por uma de quatro autoridades sanitárias internacionais. Uma vacina autorizada em uma dessas agências poderia, portanto, ter seu processo apressado no Brasil. Depois, já na segunda quinzena de dezembro, os deputados aprovaram uma medida provisória ampliando esse rol de agências sanitárias internacionais. A proposta estabelece a adesão do Brasil ao consórcio internacional COVAX Facility para acesso a um conjunto de vacinas contra a Covid-19. O texto aprovado dá um prazo de até 5 dias à Anvisa para autorizar a vacina no Brasil desde que ela tenha sido aprovada em caráter emergencial por pelo menos uma de 8 autoridades sanitárias internacionais dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China, do Canadá, do Reino Unido, da Coreia do Sul, da Argentina ou pelo Ministério da Saúde da Rússia. O relator da medida, deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, ressaltou que quanto mais possibilidades, melhor.
Todos nós estamos aqui na mesma luta para imunizar toda a população brasileira e para isso a nossa única esperança é a vacinação. Um cardápio de opções que o mundo inteiro está buscando ao mesmo tempo e que o Brasil, tenho certeza, que vai conseguir viabilizar para que a gente possa, até o meio do ano que vem, vacinar todos os grupos prioritários, os profissionais de saúde, as pessoas com comorbidade, os idosos e, a partir aí do segundo semestre, vacinar toda a população de mais de 400 milhões de doses que o Brasil precisa para completar 100% o ciclo de vacinação.
Outra proposta aprovada pelo plenário é a que proibiu a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate ao coronavírus enquanto perdurar a pandemia. Durante a votação, no início da pandemia, uma das autoras da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressaltou que o país sofria com a falta de equipamentos.
Na condição de enfermeira, nós somos 80% da força de trabalho. Eu tenho atuado todos os dias frente a essa pandemia e a principal queixa dos secretários municipais, secretários de Estado, é a falta de equipamentos de proteção individual para que a gente garanta esta força de trabalho com segurança.
Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Cultura.
Tramita na Câmara projeto de Dagoberto Nogueira, do PDT de Mato Grosso do Sul, que prorroga o pagamento do auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, previsto na Lei Aldir Blanc. De acordo com a proposta, a execução e a prestação de contas dos recursos destinados a ações emergenciais para o setor poderão ser feitas ao longo de 2021 e 2022, respectivamente.
Este foi o setor que mais sofreu consequências em função da pandemia. E talvez seja um dos últimos, o pessoal ligado à cultura, a sair dessa pandemia também. Então, aprovar o nosso projeto de lei 5487/2020, nós vamos dar a possibilidade desse pessoal ligado à cultura, tanto os artistas como os trabalhadores da área, poderem sobreviver num momento tão difícil como esse que o país está atravessando.
Dagoberto Nogueira ressalta que o setor cultural representa parcela importante na movimentação da economia brasileira e merece a atenção do poder público.
Economia.
Na volta do recesso parlamentar, um grupo de deputados vai tentar ampliar o acesso de idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência carentes ao benefício de prestação continuada. Acompanhe os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
Um grupo de deputados deve tentar novamente modificar a legislação para que famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa possam ter acesso ao BPC, Benefício de Prestação Continuada. Medida provisória editada pelo governo determinou o pagamento do benefício apenas a famílias que ganham até um quarto de salário mínimo per capita. Durante todo o ano de 2020, o Congresso tentou fazer valer a nova regra em lei, mas o governo vetou a alteração. Em seguida, o veto foi derrubado, mas o Supremo Tribunal Federal considerou os argumentos do governo de que não havia recursos destinados para ampliação do benefício, que é pago a idosos e pessoas com deficiência carentes. Uma nova lei foi aprovada com um limite menor de renda, mas ficou válida até o final de 2020 apenas. Agora, a bancada do PT pretende apresentar emendas para modificar a MP do governo ou elaborar um novo projeto. É o que explica o deputado Paulão, do PT de Alagoas. Segundo ele, cerca de 500 mil pessoas perderam o direito ao benefício com a norma do Executivo.
No momento que a gente tem a pandemia, no momento que o desemprego está alto, no momento que a fome aumenta no Brasil, essa atitude criminosa a gente não pode aceitar. É por isso que o PT está apresentando o projeto para voltar à normalidade do cálculo do BPC.
A deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, afirma que a MP foi necessária para garantir o pagamento, já que o BPC ficou sem previsão legal.
O que o governo está fazendo é garantindo a manutenção do benefício. E esse não é o único programa social do governo Bolsonaro, que está trabalhando para aprimorar o Bolsa Família. E, graças ao auxílio emergencial contra a pandemia, 35 milhões de brasileiros receberam pela primeira vez o benefício social do governo.
O BPC, que começou a ser concedido em 1996, independe de contribuição INSS e tem valor de um salário mínimo para o idoso de baixa renda com 65 anos ou mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Os deputados analisam um projeto que prevê a autonomia do Banco Central com mandato fixo para o presidente e diretores da instituição, não coincidente com o do presidente da República.
Segundo o relator da matéria na Câmara, Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, além dos mandatos, o projeto define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre a autonomia técnica, operacional e financeira da autarquia. O deputado entende que, pela importância, a proposta já deveria ter sido votada e aprovada.
Eu diria que é o projeto mais importante hoje que está aqui na Câmara Federal e deveria ter sido votado. Essa que é a verdade. É uma pauta que o governo está esperando. De todos os países desenvolvidos que fazem parte do G20, apenas o Brasil ainda não tem autonomia técnica, autonomia operacional, autonomia administrativa e autonomia financeira do Banco Central. Isso é muito importante para dar mais segurança tanto aos investidores internos como aos investidores externos.
Celso Maldaner ressalta que o texto prevê que o Banco Central terá que perseguir as metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o presidente e diretores vão continuar sendo indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado.
Trabalho. Frei Anastácio Ribeiro, do PT, afirma que, em 2020, seu mandato beneficiou 11 conselhos tutelares da Paraíba, com emendas de R$ 1.300.000, reais, que, segundo ele, serão usados para a compra de equipamentos e outras melhorias nas instalações.
Frei Anastácio Ribeiro também é autor de projeto que garante o pagamento de abono salarial anual, no valor de um salário mínimo, aos conselheiros tutelares que recebem, em média, até 2 salários mínimos por mês. Ele explica a importância da proposta e pede que a matéria seja colocada em votação logo após o recesso parlamentar.
Atualmente existem 29.780 conselheiros tutelares em todo o Brasil. Uma grande parte ganha até 2 salários mínimos e terá o direito a esse benefício. Eles desenvolvem um trabalho de extrema importância para o nosso país e merecem todo o nosso respeito e reconhecimento. Dessa forma, esperamos que o Congresso Nacional aprove esse nosso projeto de lei como um reconhecimento ao trabalho desses profissionais. De extrema importância, protegendo e cuidando, defendendo e valorizando nossas crianças e adolescentes.
Agricultura. Jerônimo Gergen, do PP, lamenta as perdas da lavoura em 2020 devido à falta de chuva que tem afetado o Rio Grande do Sul. Ele pede ajuda ao governo federal, afirmando que as ações em favor dos agricultores até agora partiram de bancos da iniciativa privada e não da União. Segundo o deputado, toda a safra de soja e boa parte da safra de milho já foram perdidas.
Jerônimo Gergen cobra do Executivo a renegociação do endividamento de alguns setores produtivos e o fim do passivo do Fundo Rural. De acordo com o parlamentar, ambas as medidas já deveriam ter sido colocadas em prática, uma vez que são promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro.
Então essas duas medidas, elas nesta hora são mais importantes ainda, né, para gerar uma condição de diminuirmos aí um processo de endividamento que as perdas da lavoura vêm ampliando. E agora aqui no sul, antes era no arroz, era o café, no sudoeste, enfim, mas agora nós estamos na região da soja, pelas perdas que se agravam em razão dessa estiagem desse momento, ficando de maneira muito pesada. E é fundamental que o governo não venha mais com paliativos e sim com medidas estruturais para que o produtor possa voltar a ter condição de rentabilidade, que aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, estamos vendo bastante dificuldade em razão do clima.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, registra o esforço que vem fazendo ao longo de seus mandatos parlamentares para valorizar e incentivar a agricultura familiar.
Durante a pandemia, o deputado lembra que o Congresso aprovou medidas de proteção ao setor, mas lamenta que o presidente Jair Bolsonaro tenha vetado o auxílio emergencial e outras ações, como recursos adicionais e carência para o pagamento das dívidas, para manter a atividade produtiva.
Na avaliação de Daniel Almeida, é fundamental apoiar a agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
Por isso, nós estamos providenciando iniciativas para, durante o ano de 2021, manter essas ações de proteção do agricultor familiar, porque a pandemia não acabou, e porque aqueles que diminuíram a sua atividade produtiva não têm condições de pagar dívida, é preciso prorrogar essas dívidas, é preciso ter renegociação dessa dívida, é preciso ter crédito novo para a agricultura familiar, além de manter os programas de estímulo, com mecanização, com elevação do padrão tecnológico e com capacidade de comercialização. Vamos continuar nessa luta em defesa do agricultor familiar, do trabalhador do campo.
Desenvolvimento regional.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a sanção presidencial de projeto que amplia a área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, incluindo as bacias do Amapá, Minas Gerais e Bahia na gestão da empresa.
De acordo com Zé Silva, a entrada em vigor da lei vai aumentar a preservação ambiental no Alto Rio Pardo, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, localizados em Minas Gerais. Ele também destaca que, a partir de agora, o acesso dos parlamentares às comunidades mais isoladas será facilitado.
A Codevasf irá atuar nessa região do Alto Rio Pardo, Mucuri e Vale do Jequitinhonha. Um ponto que eu destaco muito importante é porque nós, os parlamentares, vamos poder atender diretamente as associações de agricultores familiares, as pequenas comunidades, aquelas localidades que, às vezes, não é possível chegar os recursos da nossa ação parlamentar de emenda ou recursos extras que nós conseguimos no governo federal, chegar às vezes através da prefeitura. Então, a Codevasf significa a perspectiva de cuidar dos nossos rios, como é o rio Jequitinhonha, rio Araçuaí, outros, o rio Mucuri, outros rios que desagam, os córregos, porque nós sabemos que nessa região a certeza é que tem, que se chover, chove pouco, portanto, a água é vida e é importante cuidar dessa água.
Transportes.
Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, destaca a entrega dos primeiros 120 quilômetros de pista duplicada da BR-116 entre Porto Alegre e Pelotas. O congressista ressalta a importância da articulação entre políticos, empresários e comunidade, além do apoio financeiro do governo federal. Segundo ele, 60% da obra está concluída e a previsão de finalização é dezembro deste ano.
Afonso Han ainda destaca a importância da rodovia para a economia da região sul e lembra que a inclusão do contorno de Pelotas inaugurado em dezembro último, vai ajudar tanto no escoamento da produção local para outros estados como para outros países, graças à conexão com o porto de Rio Grande.
Importante este eixo de infraestrutura no município que passa por Pelotas com direção ao porto do Rio Grande, mas que representa o eixo de conexão para exportação e também o transporte de todas as matérias-primas para o Rio Grande do Sul e o sul do país. E, consequentemente, esta rodovia haverá, né, de evitar acidentes, evitar mortes no trânsito, salvar vidas e, fundamentalmente, é a obra estruturante, fundamental e estratégica para o sul do país.
José Rocha, do PL, informa que ainda este mês o presidente Jair Bolsonaro deve inaugurar o trecho 4 da BR-135 em Coribe, no oeste da Bahia. O deputado lembra que a luta pela conclusão das obras da rodovia é antiga.
O parlamentar acrescenta que a população também aguarda autorização para que tenham seguimento às obras dos trechos de Jaborandi, Correntina e São Desidério. José Rocha destaca ainda que outra reivindicação é a construção do anel viário de Correntina em trecho da BR-349.
O ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, atendendo a constantes solicitações nossas para a construção do anel viário de Correntina no trecho da BR-349, que corta a área urbana do município, autorizou os estudos para a sua construção. Nesse trecho, passa por dentro da cidade, são recorrentes os acidentes, inclusive com vítimas fatais. Portanto, urge uma providência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Joubert Carvalho e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.